senhoras e senhores deputados, voltamos à nossa ordem de trabalhos. A segunda parte da nossa ordem de trabalhos é a audição ao abrigo do número 5 do artigo 14º da Lei nº 39 de 2014, de 9 de junho, da doutora Isabel Medina Barbosa de Lima, indigitada para membro do Conselho...
Ainda não sou. Desculpa. É só de Lima que está a mais.
Então peço imensa desculpa. Então vou repetir. Da doutora Isabel Medina Barbosa... indigitada para membro do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal. Recordo só a grelha de trabalhos com que estamos a efetuar estas audições. A doutora Isabel Barbosa terá 5 minutos para fazer uma primeira declaração, uma primeira apresentação, depois cada grupo parlamentar terá também 5 minutos e no final a doutora terá novamente 5 minutos para tentar responder às questões dos vários grupos parlamentares. Assim sendo, se não houver oposição de nenhum grupo parlamentar, fazemos aqui uma pequena depois alteração. Nós aqui costumamos começar com o grupo, maior grupo parlamentar da oposição a fazer as questões. Neste caso, fazemos aqui uma alteração com acordo de todos. Será o grupo parlamentar do Partido Socialista a iniciar. Sem perder mais tempo, dava a palavra à doutora Isabel Barbosa para a sua primeira declaração. Tem a palavra, doutora.
Primeiro, boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente, e boa tarde, Sras. Deputadas e Sr. Deputado. Eu escrevi porque não sou assim perita a comunicação oral, prefiro escrever. Em primeiro lugar, eu gostaria de vos dar conta da minha surpresa pelo convite feito pelo Conselho de Opinião da RTP para integrar o Conselho Geral Independente. Embora seja uma figura pública da área cultural, não tenha notoriedade dos restantes membros desse Conselho. Quando me perguntaram se estava disponível para ser indigitada, eu pedi um tempo de reflexão e de também estudo do regulamento interno do CGI e da lei que o rege. E é só parte da minha reflexão que eu gostaria de partilhar aqui convosco. Eu trabalhei cerca de 15 anos na RTP, na área de conteúdos, durante os quais exerci as funções de chefe de serviços de ficção nacional e mais tarde chefe de departamento de programas de ficção. Em 1997, portanto, durante esse tempo, eu fui convidada, aliás, fui designada pela Comissão de Trabalhadores para os representar no Conselho de Opinião e, pouco mais tarde, fui eleita para a sua Comissão Permanente. E nesses anos foram anos bastante difíceis, porque ao tempo o aparecimento das privadas, dos operadores privados, tinha sido relativamente recente e chegou a estar em cima da mesa a privatização de um dos canais da RTP. Nesses tempos, eu sei que dei o meu melhor na defesa do serviço público e dos seus trabalhadores. Em 2004, rescindi o contrato com a RTP para me dedicar às áreas, e aí sim, que eu sou mais conhecida, como o teatro, o audiovisual e a escrita. Eu tenho consciência que fui, e continuo a ser, uma acérrima defensora da causa pública e do serviço público. Tenho também consciência de que vivemos tempos únicos de grandes mudanças de paradigma, e que os sistemas sociais, económicos e políticos têm de atualizar-se face a essas mudanças, sob pena de colapsarem. Estamos realmente numa mudança de era, francamente. São tempos desafiantes, de profundas transformações trazidas pela revolução tecnológica e pela nova ciência, que implicam também uma grande atualização das mentalidades. Não há que ter medo, há que compreender, acompanhar, descobrir... e, sobretudo, arriscar. E o serviço público dos média é fundamental nessa mudança. Foi esta a razão que está no âmago de ter aceitado o convite que me foi feito. Neste momento, sinto que só estando naquilo que eu chamo o olho do furacão é que se pode servir o outro e servir a sociedade. Durante a minha já longa existência, dediquei-me e continuo a dedicar-me ao estudo do ser humano, dos seus comportamentos, das suas idiosincrasias, imensas potencialidades, crenças, formatações, no seio de diversas culturas e subculturas. Assumo-me como um ser livre e essa assunção acarreta uma imensa responsabilidade. Responsabilidade individual, em primeiro lugar, e responsabilidade social. Porque é isso que desejo a todos nós, que sejamos seres livres. O que implica consciência, pensamento, conhecimento. E isso leva-me à nossa questão do serviço público do média. porque o serviço público tem responsabilidades urgentes na promoção da cultura, na sua expressão mais nobre dos direitos humanos e do conhecimento, na informação formativa e independente, na transmissão de conteúdos que promovam o melhor de nós e não o medo. O SPM, posso chamar-lhe assim, todos nós sabemos o que é que eu estou a falar, deve continuar a reger-se por princípios orientadores fundamentais de responsabilidade, de igualdade, de cooperação e de coesão, de ética, de desenvolvimento pessoal e social e de promoção das artes, porque esses são os garantes da nossa condição humana face agora ao grande debate sobre o que é a inteligência artificial e o que é o futuro. Creio que a imaginação do homem e a consciência é um garante e, portanto, as artes são tão importantes. Princípios que estariam sempre, e agora, depois de ter ido ao lançamento do Serviço Público dos Médios, portanto, do Livro Branco, já sei que há coisas que estão a mudar, portanto, o formar, informar e entreter, que eram os três pilares do Serviço Público dos Médios, aliás, que antes era o Serviço Público da Televisão, já não se vão manter, pelo que me apercebi, mas não tenho a certeza, não tive tempo para estudar, só ouvi, como vocês, como os que estiveram lá nessa altura. Portanto, eu digo que até à data era isto, era formar, informar e entreter, e devem existir esses princípios orientadores fundamentais, que, pelos vistos, está também aqui bastante estudado. Eu creio, portanto, de tudo isto, que a minha contribuição no CGI, porque é por isso exatamente que estamos aqui, contempla sobretudo uma componente humanista, de caráter pedagógico, na definição das linhas orientadoras para a sociedade, às quais se subordina o processo da escolha do Conselho de Administração e na análise do plano estratégico proposto por este. Ao aceitar integrar o CGI, pesou também bastante o facto de este ser um órgão colegial, e agrega vários saberes, entre eles o jurídico e o financeiro, como devem compreender. Não tenho qualquer formação, nem sequer estou muito para aí virada. Sou defensora do CAV. Neste momento, a CAV é realmente o maior financiamento da RTP, portanto, defendo o CAV. E nós temos uma CAV, contribuição audiovisual, bastante baixa em relação ao resto da Europa. Julgo que também as pessoas, se fossem bastante, se fosse explicado o que era a CAV, mas assim, em linguagem simples, não sei, através dos meios digitais, na própria programação da RTP, talvez compreendessem melhor, porque em Inglaterra, por exemplo, a BBC fez esse serviço de formação do cidadão para saber porque é que paga a taxa, porque realmente pagamos a CAV para podermos implicar-nos e responsabilizar-nos por esse serviço, para podermos fazer esse escrutínio, porque a televisão é nossa, porque estes serviços são nossos, não é? E isso é bom, porque o cidadão comum não tem muitas vezes noção disso. Portanto, deveria ser maior a CAV, tinham proposto mais 50 cêntimos, que é menos que um café. Acho que isto pode ser explicado, há muito debate acerca disso, mas eu julgo que sim. Claro que de acordo com o rendimento das famílias e com as isenções que já são previstas na lei. Vivemos uma pandemia seguida de uma guerra. Em toda a Europa, como sabem, está no dia o debate sobre os serviços da SPM, porque realmente a viragem é tão forte agora que há que discutir mesmo e a grande importância. E agora tenho aqui uma frase, tirei dos artigos do European Broadcasting Union, que diz que no momento em que o serviço público dos média é mais necessário do que nunca, está em risco a sua contribuição para as sociedades europeias. Por isso, também foi uma das razões, é assim, é realmente um tempo que estamos todos bem ativos e no chamado, como eu chamo, olho do furacão. Neste momento, a RTP é constituída por uma rede enorme de serviços a que crescem as importantíssimas multiplataformas digitais. Não vale a pena estar aqui a nomear tudo, vocês estão fartos de saber. Só duas coisas. Neste livro branco, sei que a parte financeira não foi falada, não foi tocada, e realmente a mudança estrutural que é necessária para a RTP, a mim parece-me, não sendo, como sabem, da área, nem tendo nada a ver com isso, mas no teatro e mesmo no audiovisual, nós somos muito da ação. É em cooperação e a fazer que nós existimos. E, portanto, também estou muito ligada a isso, como é que se põe em prática o modelo estrutural mesmo dos trabalhadores, das várias hierarquias da RTP, já está muito obsoleta. É preciso mexer, mas o financiamento está na base disto tudo, não é? Portanto, é preciso, e tenho pena que este livro branco não tocasse nesse assunto, mas é realmente de reter. Também gostaria de vos lembrar, que acho que sabem, mas há uma dívida do Acionista Estado antiga, não é? De 14 milhões, que se abriam muito bem neste momento à RTP, não é? E agradeço o tempo que vos tomei, estive aqui a correr para ver se não ultrapassava muitos 5 minutos, já ultrapassei. E creio que nós, isto é o que eu sinto verdadeiramente, neste momento desafiador de transformação, nós todos juntos possamos contribuir para uma sociedade mais saudável, mais igualitária, mais justa e, acima de tudo, com mais cultura. Obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Professora Isabel Medina. Vamos agora ouvir os grupos parlamentares. 5 minutos para cada grupo parlamentar. Tem a palavra o grupo parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sara Velejo.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Doutora Isabel Medina Barbosa, antes de mais uma palavra de agradecimento pela sua intervenção inicial, intervenção muito bem informada e recheada de conteúdo relevante, nesta audição que é suscitada precisamente pela sua indigitação para o Conselho Geral Independente da RTP, também num dia muito importante, como já aqui foi hoje recordado, que é o Dia da Europa e o Dia da União das Nações, da União Democrática das Nações, que constitui a União Europeia, e também o dia em que apresentámos o Livro Branco, conhecido com, no fundo, com uma reflexão e um estudo sobre aquilo que deverá servir de apoio para a elaboração do novo contrato de concessão de serviço público da RTP. Efetivamente, esta alteração bastante significativa que vivemos nos dias de hoje e substancial, quer na forma como consumimos conteúdos audiovisuais, quer dos diferentes desafios que nos são colocados pelas transformações geradas pela verdadeira revolução digital que vivemos nos últimos anos, levaram o Governo a criar a comissão encarregue de elaborar o Livro Branco, que deverá, no fundo, vir a inspirar aquilo que será o novo contrato de concessão. E precisamos mesmo de repensar muita coisa naquilo que são os futuros do Serviço Público de Televisão, para que ele continue a ser de excelência, a que nos habituou nos últimos anos, assegurando um conjunto bastante diversificado de programação de qualidade, como tem feito, em horário nobre, privilegiando muitas vezes a língua portuguesa, apoiando o cinema, a ficção nacional e promovendo também a divulgação institucional de indiscutível utilidade pública, ajudando também a promover produções independentes. A RTP, como já disse anteriormente, foi fundamental numa altura de crise que vivemos recentemente, a questão da pandemia, como a senhora doutora também aqui referiu, foi fundamental e muito rápida para encontrar soluções para problemas complexos e fê-lo criando o estudo em casa e levando a escola a todas as nossas crianças e jovens estudantes. A RTP tem uma vasta oferta neste momento de conteúdos multiplataforma, das quais eu gostava aqui de destacar a RTP Play, que é uma verdadeira plataforma de streaming cheia de conteúdos de qualidade e totalmente gratuita, acessível a todos. A RTP continua a ser um grande referencial na produção de informação credível e independente, e assim queremos que continue. A RTP é também a estação de televisão que promove programas fundamentais para aumentar a qualidade da democracia, acompanhando diferentes discussões públicas sobre os mais variados temas e colocando na antena programas como o Parlamento ou o Eurodeputados, que são também uma forma de aumentar a qualidade da nossa democracia, levando a casa de todos nós os principais temas da agenda política e aproximando também os eleitos e os eleitores através desta via. A RTP continua a ser um veículo que leva a todos os cantos do mundo onde se encontra a nossa diáspora aquilo que se passa no nosso país e é também um veículo de aproximação com toda a nossa diáspora e tem também um papel muito importante na cooperação e no desenvolvimento, nomeadamente através dos programas que desenvolve nos países da comunidade lusófona. Todos estes atributos só são possíveis porque o serviço é público e, portanto, concordamos, defendemos também vigorosamente aquilo que é a realidade do serviço público de televisão. Mas é num quadro de contexto de transformação e de muito afetado por aquilo que se quer, revolução, verdadeira revolução tecnológica, e também de outros desafios, alguns deles societais, como a senhora doutora aqui deixou, que estamos a viver este momento, em que necessariamente temos que reformular a forma como as várias obrigações do serviço público acabam por ser materializadas e também revisitar, do ponto de vista legislativo, as leis que regulam o setor. Assim, e no quadro destas transformações que a RTP tem necessariamente pela frente, aquilo que lhe deixava era a possibilidade, no fim, na sua intervenção, de poder comentar aqui um pouco também a forma como considera que o Serviço Público de Rádio e Televisão em Portugal pode vir a ultrapassar esses mesmos desafios, não querendo deixar de lhe expressar pessoalmente os votos das maiores felicidades no desempenho das suas funções, em meu nome, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dizer-lhe também que não vou poder ficar para ouvir a sua resposta, mas vou ouvir a gravação, porque tenho um compromisso agora mesmo a seguir e vou ter que sair. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Velejo. Dávamos agora então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Fernanda Velejo.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento e saúdo a Dra. Isabel Medina Barbosa, agradecendo a exposição inicial, que é reveladora do comprometimento que assume perante as funções que irá desempenhar no CGI. Este órgão de supervisão e fiscalização, como sabe, dar cumprimento às obrigações do Serviço Público de Rádio e Televisão, previstas no contrato de concessão celebrado entre a RTP e o Estado, e cabe-lhe definir as linhas orientadoras da empresa, zelar pelo cumprimento das obrigações do Serviço Público, supervisionar a prosecução do projeto estratégico e nomear o Conselho de Administração. Ora, como todos sabemos, é do interesse de nós a existência de um Serviço Público de Rádio e Televisão forte, capaz de chegar a todos os públicos através de todas as plataformas possíveis. Um serviço público de rádio e televisão assente no pluralismo, na diversidade, na igualdade, baseado numa programação não discriminatória, orientada para os diversos setores da sociedade, assente na coesão e integração nacionais, refletindo os valores comuns e servindo as necessidades e os interesses de toda a população e, muito em particular, das minorias sociais. Um serviço público de qualidade, que respeita a ética, promova atividades educativas, desportivas e culturais e que afirma a importância da língua portuguesa. É por tudo isto que o Conselho Geral Independente assume um papel tão relevante. E nesse sentido, Dra. Isabel Medina Barbosa, começo por lhe perguntar. Considera que o atual enquadramento jurídico do CGI contempla os mecanismos suficientes para garantir uma tão complexa missão? De um modo geral, estão bem identificadas as situações de maior vulnerabilidade que a RTP enfrenta, a saber, o insuficiente financiamento, de que aqui já falou, e as baixas audiências a que alguns aludem. Assim, face a estes e outros constrangimentos, na sua opinião, como será possível superar as dificuldades e os desafios que cada vez mais se apresentam à RTP? De acordo com o despacho número 192 de 2023, publicado no passado mês de janeiro, o Governo determinou a criação de uma comissão, coordenada por Felisbela Lopes, com a missão de apresentar ao membro do Governo responsável pela área da comunicação social, até ao final do mês de abril deste ano, uma proposta final do Livro Branco do Serviço Público de Rádio e Televisão, que foi tornada pública exatamente hoje, como aqui também já referiu. Pergunto-lhe, Dra. Isabel Medina Barbosa, foi chamada a dar o seu contributo? O contrato de concessão do Serviço Público da RTP, assinado em março de 2015, prevê a sua revisão de 4 em 4 anos até 2031. O processo de revisão, segundo o contrato, deve considerar a avaliação do cumprimento do serviço público e contemplar uma consulta pública sobre os objetivos e critérios de referência para o quadriénio seguinte. Acontece que a revisão deste contrato deveria ter ocorrido em 2019, ainda não se verificou. Na sua opinião, de que forma é que este incumprimento pode vir a comprometer ou interferir com as responsabilidades atribuídas ao CGI? Uma última questão. O serviço público é, sem dúvida, muito importante, mas constata-se que tem sido sistematicamente desvalorizado face ao serviço público de televisão, apesar de, como todos entendemos, em muitos momentos de aflição social, designadamente catástrofe, o serviço de rádio estar mais próximo das pessoas. Assim, e perante esta realidade tão concreta, gostaríamos de ter a sua opinião sobre a forma de valorizar o serviço público de rádio. Termino desejando-lhe, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, um mandato muito profícuo e que contribua decisivamente para o que todos ambicionamos: o desenvolvimento de um serviço público de rádio e televisão cada vez melhor e mais próximo do cidadão, quer no plano interno, quer junto das comunidades imigrantes e no espaço da lusofonia. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Velez. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galvães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, começo por agradecer a presença da doutora Isabel Medina Barbosa nesta comissão. Considerando que o Conselho Geral Independente da RTP é um órgão responsável pela supervisão e fiscalização interna do cumprimento das obrigações de serviço público de rádio e televisão da RTP, dar nota que o Chega defende que a RTP deverá continuar a ser uma empresa pública, mas editorialmente totalmente independente. Coloco-lhe, eu teria dezenas de perguntas a fazer-lhe, vou-me limitar a quatro ou cinco perguntas e passo a colocar-lhes. Como garantir que a RTP mantenha uma cobertura editorial e imparcial? Como avalia a qualidade dos conteúdos produzidos pela RTP e como assegurar que se subordinam aos interesses públicos e às expectativas dos telespectadores? Por outro lado, considera que a RTP, essencialmente a RTP1, é uma concorrente das estações privadas, vendo-se assim obrigada a ter uma grelha de programação dependente das grelhas da SIC e da TVI-CNN? A produção externa é realmente uma alternativa em relação à produção própria? Perante a contínua evolução técnica e considerando os problemas financeiros da RTP, como vê o futuro da RTP no universo dos mídia? E, por último, a RTP, em termos financeiros, depende em cerca de 80% da CAV. A comparação do valor da CAV que se paga em Portugal, na nossa opinião, não pode ser comparada com o valor das taxas que se pagam noutros países da Europa. A diferença de nível de vida entre os países é muito grande e julgo que fazer a comparação entre o valor que nós pagamos ou que é pago em outros países é injusta. Considera que existem ou que possam existir outros meios que ajudem, entre aspas, ao financiamento da RTP? Eram estas as questões e muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Dávamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Dra. Isabel Medina, agradecendo também o conjunto de elementos e a reflexão que partilhou connosco relativamente à sua cotação para o Conselho Geral independente da RTP. Eu gostava de começar por fazer uma referência, porque para o PCP o reforço do serviço público de rádio e televisão é de facto algo central de um país que queremos naturalmente democrático, em que a RTP contribui de uma forma muito significativa para este objetivo que temos, que muitas das vezes falamos, da coesão territorial, da ligação às comunidades, o ter uma programação de qualidade que toque diversas áreas de interesse, dirigidas a diversas camadas da população e até a diversas faixas etárias. São, de facto, um conjunto de aspectos muito significativos. E para que isto seja efetivamente concretizado, há pouco fez referência na sua intervenção, da importância de haver um financiamento. E a questão, creio que é exatamente essa. Para que tudo isto seja concretizado, é necessário, naturalmente, criar as condições para que a RTP disponha dos meios que permita, de facto, alcançar esta que é a missão que a nossa Constituição consagra para o serviço público de rádio e televisão e que nós, naturalmente, consideramos que é assim que se deve manter e que devem ser reforçados os meios para que este serviço público de rádio e televisão possa, de facto, ir mais longe no plano dos seus conteúdos, naturalmente, tendo em conta os tempos que vivemos e as exigências que se colocam no plano da inovação tecnológica, mas que permita, de facto, também contribuir para a valorização da nossa língua, da nossa cultura e a ser até um elemento de mais conhecimento e de estímulo do espírito crítico de toda uma sociedade. A verdade é que os meios que têm sido alocados à RTP têm, de facto, sido insuficientes. Já fez referência na sua intervenção à questão de o aumento de capital ainda não estar totalmente concretizado. A RTP não tem indemnizações compensatórias desde 2014 e isto introduz aqui um conjunto de limitações grandes em que no plano do financiamento os dados são muito evidentes, parte do... A esmagadora maioria das receitas advém da contribuição para o audiovisual. E este era um primeiro aspecto que gostava de ouvir, aliás já fez diversas referências sobre as questões de financiamento, mas se não se deveria procurar encontrar um modelo de financiamento que efetivamente garanta, que garanta qualidade, que garanta pluralidade, que garanta independência. Não estou com isto a dizer que se deve eliminar a CAVE, não é isso que nós estamos a colocar, mas neste momento não há, mas até inclusivamente verbas que pudessem ser transferidas por via do Orçamento de Estado. Na nossa opinião, não é isso que coloca em causa a independência da RTP, porque naturalmente com os instrumentos é possível garantir que o assim é e nada impede que não possa haver esse reforço de financiamento. O segundo e o terceiro aspecto que gostaria de abordar prende com esta questão das exigências, não é? Uma das preocupações nós tivemos recentemente na RTP, tivemos a oportunidade de falar com o Conselho de Administração, de falar com a Comissão de Trabalhadores. Naturalmente as questões no plano dos trabalhadores, há diversas questões, diversas preocupações que são colocadas, nomeadamente permanecem ainda vínculos precários, há limitação na contratação de trabalhadores por parte da RTP, eu creio que esse é um outro aspecto que cria dificuldades a este objetivo que se coloca, mas no plano dos equipamentos aquilo que se tem constatado é de facto também uma obsolescência, muitas das vezes que leva inclusivamente ao recurso ao outsourcing, alugueres de equipamento, em vez de dotar a RTP da capacidade que deve ter face àquilo que são as exigências que se colocam neste momento. Quando eu estou a falar das exigências, estou a falar naturalmente da modernização, estou a falar do ter em conta o digital, estou naturalmente a falar de um conjunto de aspectos que, obviamente, a RTP também tem que estar presente enquanto serviço público que queremos que se queira continuar a existir e a prestar este papel que é tão importante para a população. Estas são as preocupações que temos. Não lhe vou fazer nenhuma pergunta concreta relativamente a estes aspectos, mas de certa forma, na sua intervenção, alguns destes aspectos já tocou, mas era de certa forma uma consideração geral, como é que olha, até tendo em conta a experiência e que também desenvolveu parte da sua atividade profissional na própria RTP e o conhecimento que tem, a experiência, principalmente como é que acha que se pode ultrapassar ou o caminho é que deve ser percorrido para ultrapassar este conjunto de dificuldades, para de facto ir ao encontro daquilo que é o desígnio que a nossa Constituição coloca para o Serviço Público de Rádio e Televisão. Tá bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Devolvo a palavra à Sra. Professora Isabel Medina, para, dentro destes 5 minutos que tem, tentar responder às questões que achou mais importantes para definir o seu pensamento sobre a RTP.
Bom, eu creio que as questões são todas importantes, agora eu estar já apta a responder a todos. Apenas posso dar-vos o meu pensamento sobre as coisas. Como sabem, por exemplo, da parte financeira, eu tenho o meu pensamento, mas não para já ainda não estou integrada no CGI, não é? Portanto, estava a dizer, alguém me perguntou, porque eu não estive aqui a pôr quem era quem, dos mecanismos jurídicos para o cabal cumprimento do CGI, ainda também não estou a par de tudo, portanto, não vos posso responder, mas o que eu sinto é que, sabendo exatamente quais são as funções que o CGI tem, penso que, embora os serviços jurídicos, por exemplo, da RTP já estejam, e isso é aqui mencionado no livro, logo no princípio, já estão muito obsoletos, realmente, tudo isto precisa de uma grande mexida dentro. Mas julgo que o CGI pode realmente também ter um pensamento sobre as coisas e, portanto, nessa fiscalização, que é uma palavra que eu não gosto muito, mas de qualquer maneira nessa análise dos projetos, nessa análise de quem serve realmente o serviço público, não são tão precisos esses mecanismos, não estou a ver, mas é tudo o que eu posso dizer, é aquilo, minha opinião pessoal. O serviço público da rádio, estou completamente de acordo, é verdade, é muito, muito importante. Lembro-me que a rádio já teve uma força enorme e ainda tem realmente no país. Não nos grandes centros urbanos, não é tão forte, não é tão sentido tão fortemente, mas tem uma grande relevância em todo o país. Portanto, eu acho que é realmente também algo em que se tem que pôr os olhos em cima e a ação. O que eu digo, quer dizer, não vale a pena só estarmos a analisar e a ver as coisas, é preciso que haja ação sobre elas. Portanto, sim, mas creio que o próprio CGI tem consciência disso, de que também que a rádio é um dos fundamentais mídia para onde se deve intervir também, obviamente. Pois, em relação à imparcialidade da RTP, à concorrência com os operadores privados, na informação, por acaso achei bastante interessante falarem de uma agenda própria, acho que sim. Acho que a informação deveria ter uma agenda própria. E isso, nós, como telespectadores, acho eu, todos nós sentimos que está bem que não há o sensacionalismo que existe nos outros. Mas muitas vezes abre-se com a tragédia, que são palavras que isto na mente humana, na mente do espectador, é muito forte. E como o medo neste momento, porque estamos numa altura de realmente mudança, e o medo é uma das coisas que estão muito a ser cultivadas nas pessoas, e as pessoas estão realmente com medo, foi uma pandemia, agora é a guerra. Né? Acho que o Serviço Público de Televisão deve ter realmente uma agenda própria, ou seja, a informação, uma agenda própria em que estas coisas não sejam tão exploradas. Estas palavras que são muito fortes e que entram realmente nas pessoas e provocam medo, acho que é realmente uma coisa a considerar e por isso concordo com uma agenda própria. Em relação a ser concorrente das operadoras privadas, estamos aqui, eu acho que tudo o que nós estamos a dizer desde o início é exatamente que, por isso eu não gosto de falar de audiências, eu gosto de falar de públicos. A RTP vive realmente da CAV, da publicidade dentro daqueles 6 minutos por hora, portanto bastante reduzida, e da hipótese de venda. E aí os conteúdos são muito importantes. Agora é o streaming, não é? A RTP Play realmente tem uma plataforma maravilhosa, eu vou ver muitas coisas aí, mas a RTP poderia rentabilizar. Agora, isto é um ciclo vicioso. Se não há investimento para, por exemplo, conteúdos de ficção que se pode vender nos vários canais de streaming, que se pode vender para fora, se não há um investimento, nós ficamos muito mais pobrezinhos na produção, e isso nota-se, o público nota e os canais de streaming também. Portanto, isto é tudo, o investimento é muito importante. E agora vou pegar também num modelo de financiamento. Eu, quando estive na RTP, havia a indemnização compensatória e houve realmente uma luta pela não intervenção do governo em determinadas... E eu senti isso na pele, não é? Houve alguma intervenção do governo em coisas de pedidos disto, daquilo. Pronto, eu sou muito aberta e é verdade, essas coisas acontecem. Agora, se houver realmente uma fiscalização ética, uma fiscalização íntegra, eu tenho sempre receio do ser humano, não é? Poderia haver, não uma indemnização compensatória, ou pode-se chamar isso, mas a cultura, agora eu falo da minha área, o teatro, nós temos subsídios, mas ninguém sente que o governo vá pôr alguma coisa no, naquilo que fazemos. É que nem pensar, não é? Nós, as escolhas são nossas. E já não vivemos em censura, não é? Portanto, há essa parte que realmente podia haver algum subsídio da cultura e não haver interferência do governo. Mas isso também, se calhar, tem que haver fiscalização. É o que eu digo, o ser humano é como é. E é muito permeável, não é? Portanto, eu do modelo de financiamento, é isto que tenho a dizer também. Da produção, houve também uma pergunta da produção externa, se é alternativa à interna. Sim, tem que haver produção externa, porque a interna não dá resposta a tudo. E isso também era preciso que houvessem equipamentos, houvessem carrinhas necessárias, pronto, trabalhadores, técnicos, equipas, tudo. E não existem, portanto, acho bem um acordo com a... Com as produtoras externas, apenas como o dinheiro é muito pouco, muitas vezes na produção externa também tem que haver alguma fiscalização, porque é assim, eles acabam por tanto querem fazer as coisas que utilizam orçamentos muito baixos para conseguirem cumprir aquilo e depois nós vemos o resultado não é bom, não é? É a mesma história, pronto, que eu falei há bocado da venda em streaming e da venda para fora, que podia ser uma das fontes de financiamento da RTP, do serviço público, tanto de rádio como de televisão. E pronto, é isto que eu tenho a dizer. Também não estou ainda completamente integrada, não consigo ir mais além do que isto. Sobretudo da parte financeira, não tenho assim grandes... Tenho o meu pensamento e foi isso que vos transmiti. Obrigada.
Sra. Professora Isabel Medina, muito obrigado nós pela sua presença, pela forma como aqui prestou o seu depoimento e respondeu às perguntas de todos os grupos parlamentares. Em meu nome e em nome de toda a Comissão, os maiores augúrios nesta nova missão de serviço público que vai prestar no Conselho Geral Independente da RTP. Muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, vamos fazer uma pausa de um minuto, retomamos logo a seguir os nossos trabalhos. Senhores deputados, voltamos à nossa ordem de trabalhos, terceira parte. Senhora deputada Carla Madureira, pede a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Queríamos pedir o favor de adiar o ponto 5, uma vez que o Sr. Deputado queria fazer a apresentação deste projeto de voto ao Sr. Deputado Francisco Pimentel, que não conseguiu chegar a Lisboa, ainda está nos Açores, e, portanto, se pudéssemos discuti-lo amanhã... Não.
O projeto de voto de saudação ao fotógrafo Luís Godinho, certo?
Se pudesse passar para a reunião de amanhã, ficaríamos gratos.
Tá.
Obrigada.
Sim, não vejo nenhum problema nessa questão. Eu queria apenas partilhar convosco duas ou três informações. A primeira, para dizer que também estive com um conjunto de deputados do Partido Socialista e também do deputado Jorge Galveias na apresentação do livro branco do Serviço Público de Média, e com a ajuda das senhoras deputadas do Partido Socialista trouxemos cada um livro a mais, e portanto para distribuir para os grupos parlamentares da Comissão. Portanto, se faz favor, temos aqui um exemplar para cada grupo parlamentar e um para a Comissão entregar na Biblioteca da Assembleia da República. Depois, que baixaram à Comissão para discussão na especialidade três iniciativas que têm a ver com a cota de difusão música portuguesa na rádio, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português e do PAN, e aquilo que gostaríamos de propor aos senhores e aos senhores deputados era que fosse possível fixar até à próxima sexta-feira, 12 de maio, a data limite para a apresentação de entidades, de propostas de entidades para serem ouvidas, pedindo que nos facilitassem que fizessem uma diferenciação, se acharem que é razoável, entre entidades a quem podemos pedir contributos escritos e entidades que os grupos parlamentares consideram indispensável ouvir presencialmente na Comissão. E apontávamos a sexta-feira, 12 de maio, como data limite para esse prazo. Depois, queria também, por antecipação, fazer referência ao facto de que no próximo dia 16 de maio teremos a audição do Sr. Secretário de Estado do Desporto, que fecha uma ronda de audições 16 de maio, que fecha uma ronda de audições sobre a proposta de lei do novo regime jurídico das cidades desportivas. E aquilo que gostaríamos de propor também a todos os grupos parlamentares era que contássemos 10 dias após o dia 16 de maio, isto é, fixássemos no dia 26 de maio como data de limite para a apresentação de propostas de alteração à proposta de lei número 62. Portanto, 10 dias após a audição, que será dia 16 de maio, que neste caso é o dia 26 de maio como proposta limite para alterações. Sendo que teremos ainda a oportunidade para conversar e debater esse assunto, eu propunha que o dia 6 de junho, que é uma terça-feira, houvesse um período que pudéssemos fazer uma votação indiciária, caso pelo menos, sobretudo se houver muitas propostas de alteração. E fixássemos já o dia 7 de junho para uma votação final global da especialidade na Comissão, e nessa circunstância passaríamos a nossa reunião formal para dia 7 de junho. Apenas porque já tivemos aqui discussões de propostas de lei na especialidade, e quando depois temos muitas propostas de alteração, torna-se um exercício difícil. E, portanto, faríamos uma primeira votação indiciária no dia 6 e passámos para o dia 7. Mas, enfim, temos muito tempo para falar sobre isto. Eu queria apenas pedir-vos que aceitássemos esta metodologia. 10 dias após o dia 16 de maio, no dia 16 de maio, ouvimos o Secretário de Estado, fechamos a ronda das audições. 10 dias depois, dia 26 de maio, termina o prazo das propostas de alteração. Como todos os senhores deputados também viram, recebemos um convite da Comissão de Trabalhadores da Lusa para uma visita à agência Lusa. A senhora deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, fez a questão de que se cada grupo parlamentar responderia individualmente ou se seria consensualizado por todos os grupos parlamentares, se acharem por bem, que houvesse uma visita da Comissão à agência Lusa. E, portanto, se houver esse... Não sei se algum grupo parlamentar tem alguma data não vendo, os serviços fazem aqui um esforço para apresentar uma data, duas datas de, para nós tentarmos depois, com base em duas datas possíveis, marcarmos esta visita à Agência Lusa, e portanto fica decidido hoje que faremos uma visita da própria Comissão, com todos os grupos parlamentares que quiserem se associar à Agência Lusa. Enfim, eu não tenho mais informações, pergunto se algum grupo parlamentar, alguma senhora deputada quer se pronunciar sobre estas questões ou sobre outra informação que queira partilhar. Não vendo. Sou deputada Rosário Gamboa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava, se me permitisse, de poder apresentar, antes de entrarmos propriamente na nossa ordem de trabalhos, depois de seguir às informações, uma proposta, um requerimento oral. E o requerimento oral surge na sequência daquilo que aconteceu e que já foi várias vezes equivocado, até inclusivamente por parte da minha colega Sara Valês, com alguma extensão, que é no sentido onde de facto foi apresentado o livro branco. No livro branco há uma reflexão, mas há um diagnóstico também extraordinariamente exaustivo, não vou qualificá-lo de outra forma, e a apresentação de um conjunto de propostas. Num contexto, como aqui já foi várias vezes referido, ao longo destas audições que tivemos, bastante interessantes do CGI, dos candidatos ao CGI, e um contexto não só de mudanças tecnológicas, de consumo, mas acima de tudo também de fragmentação de públicos, E muitas vezes também misturado com a dispersão dos valores, crises nas democracias, manipulação, enfim, um conjunto de novos desafios que se colocam aos meios de comunicação. Daí a importância deste livro que nós hoje temos na frente, Serviço Público dos Média, e nesse contexto, e particularmente porque muitas das dimensões que têm a ver com as propostas e com o diagnóstico feito vão ter necessariamente que passar por trabalho parlamentar, que há de vir aqui, nós gostaríamos de formular o nosso pedido de que a comissão, que encabeçada por a senhora professora Felisbela Lopes, que presidiu a este grupo de trabalho, que é uma comissão de trabalho, pudesse ser ouvida nesta comissão em audição. Era essa a nossa proposta.
Não sei se algum grupo, grupo parlamentar quer discutir esta questão, ou se podemos aceitar o requerimento, ou a sugestão, o requerimento do grupo parlamentar do PS para fazer este convite à comissão do Livro Branco para vir fazer uma audição cá. Portanto, fica aceito este requerimento do grupo parlamentar do Partido Socialista. Nós faremos este convite para uma audição à professora Felisbela Lopes e todas as outras. Professora deputada Paulo Santos tem a palavra.
Nós não nos opomos. A possibilidade de um requerimento oral é uma possibilidade regimental, não é essa a questão, mas de certa forma subverteu aqui a ordem de trabalhos. Eu gostaria de chamar a atenção desse aspecto, porque há uma ordem de trabalho está definida e na prática acabou por haver essa subversão. Eu gostaria de sinalizar, porque há os seus momentos para a apresentação de um requerimento, eu creio que não é agora, mas só deixar esta sinalização. Eu pedia o seguinte... Por nós pode ficar já resolvido. Eu acho que não se deve passar para em próximas reuniões esta circunstância. Mas havendo esta audição, e não houve oposição de nenhum grupo parlamentar, nós também não nos opomos a que haja essa... Nós também não nos opomos a que possa haver essa audição relativamente da comissão. Eu pedia era só que a audição não fosse... já que nos desse algum tempo também de leitura do próprio documento, de apreciação, que não fosse uma coisa a correr. Estamos a falar de um trabalho que é desenvolvido e eu creio que seria útil até no quadro da realização da audição, para aquilo que se pretende e não ser uma mera apresentação do livro, que houvesse esse tempo por parte dos grupos parlamentares de leitura e ter tempo de análise e de apreciação daquilo que foi hoje apresentado.
Perfeitamente de acordo, até porque nós também temos um conjunto de audições previstas e portanto, também não é fácil, até com o debate na especialidade da proposta de lei e tudo mais, não é fácil fazer essa marcação imediatamente. Mas eu compreendo, aceito, absolutamente subscrevo a intervenção que a senhora deputada fez. Vamos então ao ponto 2 da nossa ordem, da terceira parte da ordem de trabalhos, a apreciação e votação da ata da reunião de 3 de maio de 2023. Ela foi... é do conhecimento de todos os grupos parlamentares, portanto, não dispensamos a sua leitura. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto número 3, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 186 pela preservação da vivenda Aleluia em Aveiro. Esta petição tem mais de 1000 assinaturas, terá que ser discutida na nossa comissão e caberá ao grupo parlamentar do PSD a indicação do deputado relator. Sra. Deputada Carla Madureira, tem a palavra.
Será o Sr. Deputado Rui Vilar.
Fica então já aqui a definição do Sr. Deputado Rui Vilar como do grupo parlamentar do PSD como deputado relator. Claro. Tem a palavra, Sr. Deputado Paulo Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de deixar registado o seguinte. Nós não nos opomos à admissão desta petição, aliás, foi por consenso. Eu gostaria só de referir um aspecto muito breve. No decorrer dos trabalhos teremos oportunidade de apreciar, mas gostaria de fazer uma referência muito breve, porque nesta petição são suscitadas questões que, no nosso entender, de certa forma estão ultrapassadas. Faz referência a um edifício em Aveiro, que não tem classificação do ponto de vista patrimonial por parte do IPAR. O processo de licenciamento relativamente à construção de um edifício neste espaço está licenciado pela Câmara Municipal de Aveiro e, relativamente a um aspecto que é colocado dos seus azulejos, o próprio proprietário, neste caso o PCP, já assumiu que os azulejos serão entregues à Câmara Municipal de Aveiro. Portanto, eu creio que as questões que aqui são suscitadas estão ultrapassadas, mas não nos opomos à admissão da petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos, para as informações e os esclarecimentos que aqui deixa sobre esta mesma petição. Passamos então, adiamos o ponto 5 para... Sr. Deputado Jorge Galvez, peço desculpa. Tem a palavra.
Permite-me que intervenha relativamente a este ponto que acabamos de discutir. Eu sou deputado eleito por Aveiro. O edifício em questão é um edifício, é património, não está considerado ainda património, mas é de facto um símbolo de Aveiro, e o Chega acha que é extremamente estranho estar a demolir aquele edifício para construir um outro edifício que não sabemos ainda se vai ser para rendas sociais, para o que será, e lamentamos que, de facto, o Presidente da Câmara de Aveiro tenha licenciado esta substituição, esta demolição e construção de um outro edifício. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Não há mais pedidos de palavra para esta palavra. Portanto, fica o Sr. Deputado Rui Vilar digitado para relator desta petição que haveremos de discutir aqui na comissão. O ponto 4 é a apreciação e votação do projeto de voto número 327, apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, de saudação à Academia do Lumiar, há 130 anos a criar laços culturais. A palavra à Sra. Deputada Maria Emília Apolinário para fazer, em nome do grupo parlamentar do PSD, fazer a apresentação deste
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PSD decidiu apresentar este voto de saudação muito impulsionado por mim, naturalmente, porque eu sou alentejana de nascimento, nota-se, mas sou lumiarense, como toda a gente sabe, vivo há mais de 40 anos no Lumiar, desde que comecei a dar aulas em Lisboa. E de maneira que o Lumiar é a maior freguesia de Lisboa, a maior em geografia e a maior em população das 24 freguesias de Lisboa. Se fosse um município, estaria aí assim em lugar número 60, mais ou menos. Portanto, a dimensão do Lumiar justifica, tem uma população muito heterogénea e uma atividade cultural e desportiva também interessante. Esta academia fica exatamente em frente ao Museu do Traje E evidentemente que quando ela nasceu, nasceu o nome da Academia 1 de junho de 1893 foi o dia em que a Banda Filarmónica fez a sua estreia no Lumiar. E nesta altura, calculamos nós, o Lumiar era muito longe do centro de Lisboa e, portanto, reunia ali todas as pessoas que viviam fora de Lisboa, naquela altura era fora de Lisboa, para atividades recreativas. Começou com a música, naturalmente, por isso é que se chama Academia Musical. Continua, nunca teve nenhuma interrupção na sua atividade. São 130 anos de efetiva prestação de serviços culturais e recreativos à freguesia. E tem hoje outras atividades que também vão até ao desporto. Portanto, na área da música tem o piano, a guitarra, as pessoas inscrevem-se, participam, fazem lá apresentações também, tem teatro, são responsáveis pelas marchas do Lumiar, as marchas, há 20 anos que apresentam a marcha, hoje é a apresentação da marcha deste ano, e hoje tem desporto na área do basquetebol, da corrida, do ténis, do xadrez, da ginástica e do karaté. Ora, por isso é que dizemos que são 130 anos a criar laços culturais e nós entendemos que são merecedores deste voto e gostaríamos naturalmente que os senhores deputados nos acompanhassem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Amélia Apolinário. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, a deputada Carla Miranda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, Sra. Deputada, como é óbvio, nós só nos podemos associar, não é? Quer dizer, uma academia que tem 130 anos é, na verdade, um enorme luxo, mas, acima de tudo, tem que, de certeza, garantir laços de território, laços de união entre os seus residentes, e eu acho que é isso que faz sobreviver uma estrutura destas. Há pouco referia-se à questão do teatro, que alargou, na verdade, muito da sua atividade. Não é? Tem teatro, acho que também tem xadrez, tem tudo. Tem tudo. Pronto, tem tudo. Acho que tem um coro, não é? Também, portanto... Tudo isso num território tão disperso, para garantir uma atividade regular ao longo de 130 anos, seguramente traz seiva nova e consegue, digamos assim, agrupar, não é? E criar laços comunitários. Portanto, nós só podemos saudar, obviamente associamos-nos a esse voto e damos-lhe os parabéns por ter trazido esta proposta até nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Miranda. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar parabéns, os parabéns à Academia do Lumiar por estes 130 anos de excelência no ensino musical, por se tornar um centro cultural e educacional tão importante para a cidade de Lisboa. Que continue, é esse o nosso desejo, a oferecer oportunidades valiosas e diversificadas para todos aqueles que a procuram para se desenvolverem nos campos da cultura, do desporto e do recreio. Acompanharemos, logicamente, este voto do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Não há mais grupos parlamentares a pedir a palavra, portanto, iríamos fazer a votação deste voto do Grupo Parlamentar do PSD de saudação à Academia do Lumiar, há 130 anos a criar laços culturais. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade e nós ficamos com curiosidade e pena de não ver a marcha a ensaiar esta noite, não é? Adiamos então o ponto número 5 para amanhã. Temos agora a apreciação conjunta de dois projetos de voto, uma iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD e outra iniciativa do Grupo Parlamentar do PS de saudação pelo 30º aniversário do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a apresentação deste voto. Dou a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. 30 anos do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o Grupo Parlamentar do PSD queria realçar com este voto de saudação o papel crucial que a liberdade de imprensa, a segurança dos jornalistas e o acesso à informação assumem no desenvolvimento de uma sociedade democrática e reforçar a importância e a necessidade de meios de comunicação social independentes, pluralistas e diversificados. No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, esta que é, ou que é um dos pilares essenciais da democracia e elemento fundamental da sociedade livre, o Grupo Parlamentar do PSD não poderia deixar de manifestar, no entanto, aquilo que também já fez no próprio dia, a sua preocupação perante o facto de Portugal ter descido de 7º para o 9º lugar do ranking mundial da liberdade de imprensa da ONG, os Repórteres Sem Fronteiras. Mas importa é deixar, de facto, este sinal de saudação neste Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, saudar todos os jornalistas e profissionais do setor da comunicação social. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Dávamos agora também a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Rosário Gamboa, para fazer a apresentação da iniciativa do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, na generalidade, há muitos dos comentários que foram apresentados pela Sra. Deputada Carla Madureira e que constam do voto apresentado pelo PSD, que são comuns com a expressão, não podia ser de outra forma, com dois partidos que são fundadores da democracia portuguesa e são partidos sociais-democratas, ainda que com cores diferentes. Por isso, o dia 3 de maio é um dia muito particular para mim, em especial, mas é sempre com muito orgulho que sei que é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E como hoje também estamos no dia 9, que é o Dia da Europa, eu, para além de alguns dos comentários que a senhora deputada já fez e que nós subscrevemos, como a questão fundamental da liberdade de imprensa, dizer que a liberdade de imprensa é um dos pilares do Estado de Direito, consagrado nos Tratados da União. E que quando esse pilar está em causa também aquilo que se entende, como nós entendemos, dois partidos europeístas, que é a democracia representativa, que é a formação dos cidadãos e a consciência dos cidadãos. Por isso o nosso louvor também é não só para a liberdade de imprensa, como também para quem a pratica, quem a faz, em particular os jornalistas, que muitas vezes as fazem em condições muito difíceis, a própria ONU já se tem manifestado sobre isto, de forma mais particular. E dizer que é com muita satisfação que, malgrado alguns incidentes que têm existido com o aparecimento de atitudes populistas e extremistas dentro do contexto político português, apesar de tudo, Portugal está na 9ª posição do ranking mundial da liberdade de imprensa. E esta preocupação com qualquer descida deve-nos acentuar mais a nossa vontade, empenho, que também passa para a Assembleia da República, de trabalharmos mais e melhor contra a desinformação, contra a manipulação intencional de factos, contra a repressão da liberdade de imprensa, contra, fundamentalmente, também a disseminação de notícias falsas, contra todos os ataques fundamentalistas exacerbados à democracia. E, por isso, julgo que nos podemos entender muito bem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Tem a palavra também do Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galvães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste ano de 2023 celebramos o 30º aniversário do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, liberdade que constitui um dos pilares fundamentais da democracia e é essencial para garantir a transparência, a responsabilidade e a liberdade de expressão, e que permite que os cidadãos tenham acesso a informações precisas e relevantes e possam construir opiniões informadas sobre questões políticas, sociais, culturais e económicas. E assim é, tanto para os partidos social-democratas, como para o Chega, como conservador. Infelizmente, a liberdade de imprensa é frequentemente alvo de ameaças em todo o mundo, sobretudo em países dominados por regimes totalitários, nos quais jornalistas e meios de comunicação são sujeitos a pressões políticas, económicas e sociais que limitam a sua capacidade em relatar a verdade e divulgar informações importantes para o público. Este dia é, assim, uma oportunidade para relembrar a importância da liberdade de imprensa e para renovar o nosso compromisso com a proteção e promoção da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. É importante que os governos e as organizações internacionais trabalhem em cooperação para garantir que a liberdade de imprensa seja protegida em todo o mundo e para defender os direitos dos jornalistas e dos meios de comunicação social. Neste contexto, e pelas razões que apontei, votaremos favoravelmente ambos os projetos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Eu pergunto apenas aos dois grupos parlamentares, do PS e do PSD, se poderemos trabalhar em conjunto num único texto. Podemos, ainda bem. São boas notícias. Nós chegamos ao fim da ordem de trabalhos. Há outros assuntos, mas não tenho outros assuntos. Se nenhum grupo parlamentar tiver também outros assuntos, despedimos-nos até amanhã com os melhores votos de trabalho a todas as senhoras e senhores deputados. Boa tarde. Boa tarde.